Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Oi, 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 minha gente. Tudo bem com você? Tudo certo? Fico feliz em ter você aqui na programação. Mais um encontro, mais um momento nosso, não é? Ai, que gostoso. A gente teve aí umas fériasinhas, não é? De uma semana. Nós fizemos a semana livre do vício com a Dilene Ebinger. E, gente, foi uma bênção. Foi tão bom, foi tão profundo, foi tão impactante. Se você perdeu, você pode acessar no youtube.com/novotempo rádio para você assistir. Se você gostou, pode assistir de novo, compartilhar com seus amigos. É bênção. Eu tava com tanta saudade do você aí, que é do nosso Vida e Saúde. Passa o final de semana, parece que passou um mês. Ai, ai, ai. E a gente tá aqui para poder bater papo, pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente melhorar a vida, não é? Colocando em prática, dando atenção àquilo que a gente vai descobrindo com os profissionais aqui neste ponto de encontro. O Vida e Saúde é um ponto de encontro dos amigos, é um ponto de encontro da família. Tudo bem? Tô te esperando? Então chega chegando! Coloca aí uma imagem de mar, de água, qualquer coisa que te lembre água, de peixe, baleia, vai colocando pra gente movimentar o nosso o nosso youtube.com/novotempo rádio. Vamos lá, pra gente entregar esse material, esse conteúdo que é muito legal pra muita gente. Comentei hoje de manhã com os ouvintes, não é? Que o oceano está mais perto da sua vida, da minha vida, do que a gente imagina. Porque o pessoal pode pensar assim, ah, vai falar sobre o oceano, mas não moro nem perto da praia. Gente, não precisa morar perto da praia para receber os benefícios do oceano. É muito interessante. Toda vez que você abre uma torneira, toda vez que você coloca roupa para lavar, toda vez que você faz compras no supermercado, toda vez que você vai descartar um produto ali no lixo, gente, existe uma ligação invisível entre você e o oceano, entre mim e o oceano. Você sabia disso? Você tá chocado? Será, Rose? Será? Mesmo para quem mora longe da praia, a vida depende da saúde dos mares. E por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. Por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto. Gostou? Então, fica aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. No dia, neste dia especial, a gente quer mostrar para você que a gente precisa proteger os mares e que isso não é uma responsabilidade apenas do governo, da empresa, ou das cidades, né, ali do litoral. É uma missão que começa dentro de casa, em cada compra, em cada escolha que a gente faz e também aquela necessidade da gente ensinar isso para as crianças também. Então, fica aqui comigo, fica aqui com a gente. O que eu quero saber? Quando você pensa em oceano, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Água? Baleia? Profundidade? Me conta, o que vem na sua cabeça quando você pensa em oceano? Vida? Eu quero saber, hein? 12981510081. Quem tá aí, nossa turminha do Vida e Saúde, que é presente aqui em todos os programas, já vai colocando alguma coisa que lembra água aí no nosso chat, no youtube.com/novotempo rádio, e também responda, tá bom? Enquanto isso, eu vou chamar o meu amigo. Oi, Raul! Uma semana de férias, Raul, a gente tava com saudade de você aqui no programa.
Opa! Tudo bem, Rose? Pois é, também tava.
Tudo
bem. Estamos de volta.
Estamos de volta. Estamos de volta. Raul, você já teve oportunidade, assim, de fazer um mergulho no oceano, num passeio de barco? Já?
Eu nunca mergulhei com equipamento aquele, com oxigênio, né? Uhum. Esse eu nunca mergulhei, mas já fiz mergulho livre, assim, né? Só com snorkel, aquele negocinho com a máscara, né? Uhum. Aquele negócio que pra respirar e tal. E é muito legal, gosto muito, Rose, da praia, do oceano.
Legal.
Você falou, o que lembra o oceano? O oceano, pra mim, lembra férias, Rose.
Férias? Tá certo, é isso mesmo, é que vem à cabeça. Quando você vai poder passear, mergulhar, né, com a sua família. E você, querido ouvinte, você também já participou de um mergulho, já fez mergulho? Aí conta pra gente sua experiência com o oceano, o que te vem à mente quando você pensa sobre esse assunto. Eu vou ficar te esperando. Raul, aproveita, porque tem muita gente que quer mergulhar na sua mentoria.
Gostei.
Experimentar novas águas, novas correntes marítimas da vida. Tô meio poética hoje, não é?
Nossa,
então.
Tá, hein,
Rose? Então, vende teu peixe agora. E pronto, agora ó, empolguei com o negócio. Vamos lá.
Beleza. Rose, para você aí, querido ouvinte, que tá nos ouvindo, tá cansada dessa água parada aí, né? Dessa poça d'água.
Ô, Raul, também não. Ô, Raul, também não põe a gente lá no chão também, assim, não.
Não, às vezes a pessoa tá cansada, né, Rose? Daquela banheirinha, daquela poça d'água, aquela coisa ali.
Tá bom.
Faz tempo que tá naquela situação que não está gostando. Não, se tiver boa a sua vida, não é pra você que eu tô falando.
Verdade.
Tô falando pra quem tá cansado de viver, assim, sem energia, sem disposição, com esses quilinhos a mais que te incomodam há tanto tempo, você fica só postergando. Aliás, Rose, né, também em junho já foi metade do ano. Lembra daquelas resoluções, né, do começo do ano?
Verdade.
Talvez você já tenha chegado agora no meio do ano e você não fez nada. Então, eu quero te ajudar. Se você quer eliminar aí esses quilinhos, quer emagrecer com qualidade de vida, quer recuperar sua energia, sua confiança, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita. E lá a gente vai entender os seus objetivos, vai entender o que está acontecendo. E aí vamos te apresentar também a nossa mentoria, que são essas águas aí novas que a Rose mencionou. E você vai poder mergulhar com a gente, sim, numa vida com mais qualidade de vida, no seu peso ideal e controlando doenças crônicas. Então, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. E, Rose, não posso deixar de falar uma coisa hoje, aniversário da minha primogênita, a Lauren. Quero mandar um beijo, dizer que eu amo muito ela. Já falei isso aqui pra ela, mas quero falar aqui publicamente, né? Lauren, minha primogênita, tá aqui do meu lado até. Entrou no quarto, ouviu o nome dela, entrou aqui no quarto.
Mostra ela aí pra gente dar um beijo.
Uma década, você quer aparecer, Laura? Tá de pijama aqui.
Tá de pijama. Ei, Laura, feliz aniversário pra você. Um dia feliz.
Aliás, eu vou fazer isso nas próximas duas segundas-feiras, Sousa, que meus filhos é tudo assim, ó. Essa segunda, a próxima segunda e a outra segunda.
Sério?
É uma atrás do outro.
Eu sei que eles fazem todas no os três, são um, dois, primeiro, deixa eu fazer as contas aqui, né? Três, isso, são três, né? Que eu pensei que às vezes parece mais, assim, né? Os três fazem aniversário em junho, mas não sabia que era assim, por semana.
É, uma semana exatamente de diferença.
Que coisa! Esse é o Raul, hein? Calculou
tem
certinho.
Tem uma época perigosa.
Tá certo, Raul. Então, pessoal, ó, o contato do Raul você já sabe, para o projeto dele, leisdoemagrecimento.com.br. Vamos lá. E ela voltou. Érica Lira, bióloga, possui extensão acadêmica na Austrália, pós-graduada em metodologia do ensino em ciências biológicas, e ela que vai apresentar o oceano pra gente hoje, daqui a pouquinho, viu? Érica, bem-vinda, deixa seu contato, que bom ter você aqui mais uma vez.
Olá, bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar com vocês. E não imaginei que eu ia voltar tão rápido, né?
Pois é, a gente aqui. Vamos chamar
a
Érica.
A gente está em mês verde, mês de junho,
verdade.
Mês do meio ambiente. Então, tem muitas celebrações para a gente fazer e estar junto, comemorando.
Muito bem. E essa é a segunda. Você vai voltar várias vezes aqui para poder ajudar a gente a entender
Espero
melhor.
Espero que sim, será um grande prazer. E o meu Instagram que você perguntou é Érica_bio.
Okay.
@Érica_bio.
Gente, facinho. Érica, o underline, que é aquele tracinho mais embaixo. Bio. Quando você está seguindo a Érica e respondendo a pergunta, quando você ouve a palavra oceano, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? A gente toca com Ana Nóbrega e Nova Essência, a música Oceanos.
Você está ouvindo a Voz da Esperança.
Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia.
Nóbrega e Nova Essência. Que interpretação, não é, gente? Oceanos, você ouviu aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre os oceanos. Olha que belezinha. A gente fica te esperando a participação. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra oceano? Então vamos lá, quero saber, vou ler algumas participações. A Vivian diz assim: quando eu ouço a palavra oceano, a primeira coisa que vem à minha cabeça é paz. Aquele barulho das ondas me faz pensar em descanso, em esquecer os problemas por alguns instantes e renovar as energias. Ô, Vivian, que legal, que legal. O Matheus, ele pensa o contrário. Olha só que interessante, o Matheus, ele pensa o contrário da Vivian. Ele diz que quando ele pensa no oceano, traz medo, ele fica com medo daquela profundidade, é muito misterioso o oceano. Quando eu penso assim na praia em si, eu concordo com a Vivian, mas quando eu penso no oceano, eu fico meio assim. Raul, você fica assim também? Você não acha assim bem...
Eu não tenho muito medo não, Rosa, mas eu respeito, né?
Tem que respeitar.
O oceano, né? Porque é uma força muito grande ali, é uma criação de Deus, mas que tem gente que acha que é só entrar ali e pronto, não, né, Rose?
Não,
mesmo quem sabe nadar, é perigoso, sim.
É perigoso. É
verdade, a Rosane fala: bom dia, abençoado. Sou Rosane Serra Lavar. Rosane Serra. Lavar roupa e limpar casa, um oceano. Nossa vida. Tá poética também.
O oceano tá despertando emoções aqui na gente.
É. A Adriana fala, Rose, aqui no Rio estamos muito bem. Várias baleias na nossa área. Olha que legal.
Olha!
Espetáculo total de Deus.
Verdade,
Amo.
verdade, verdade. Vamos lá, que só tem mais participações. Tem ali, ela vai puxar o microfone, tem participação em áudio. Esse é o 4. Vamos lá, vai se organizando aí, vamos lá. O áudio está saindo correndo do telefone da Axa aqui, olha, que é o número da rádio. Vamos lá. Oi, oi, quem está falando?
Povo lindo, abençoado, paz do Senhor. Sou Luciana, de Governador Valadares, Minas Gerais. O mar, para mim, que já morei, que eu sou do Espírito Santo, né? Morava em Vila Velha. Gostava muito, principalmente na parte da manhã, que é aquele silêncio. Só para ouvir o mar agitando. Para mim, mar quer dizer tranquilidade, principalmente no amanhecer ou no anoitecer. É muito gostoso a gente sentar na beira da praia e só ouvir o silêncio do mar, é muito prazeroso.
Que legal, cada um com as suas experiências com o mar, não é? Eu gosto muito também do mar, mas eu sou assim, da opinião do Raul, tá? Eu respeito o mar, assim, sabe? Ele lá e eu cá, assim, sabe? É, só ali onde que dá pra nadar, ali um pouquinho, assim, caso dá pra colocar o pé na areia, é ali, eu respeito o oceano. Mas vamos lá, minha gente querida, por aqui na Voz da Esperança, a Élica, bióloga, ela tá passando por aqui pra explicar pra gente. Vamos começar de uma forma didática, o Élica. Por quê? Porque quando a gente está falando de oceano, a gente observa aqui, ó, alguns ouvintes, eles pensam assim, praia, pensa no mar, tá? Aí pensa no oceano. Explica para a gente qual é a diferença para a gente começar a entender o que que é praia, o que que é mar e o que que é oceano.
Sim, claro, com certeza. Acredito que é algo que confunde a cabeça de muita gente. Muita gente pensa que são sinônimos, mas não são. O oceano é um gigante, né? É um enorme corpo de água que cobre mais de 70% do planeta e conecta todos os continentes. Nós temos grandes cinco oceanos, que são o Oceano Atlântico, Pacífico, Índio, o Ártico e o Antártico, certamente. É, o mar é uma parte do oceano e ela. A gente vai ser mais raso e vai ser mais próximo dos continentes. A gente tem aqueles dois famosos, que é o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, que acredito que a maior parte das pessoas já ouviu falar. O Mar Morto bem famoso, que contém uma enorme quantidade de sal, né? E é muito fácil conseguir boiar. Lá quem já foi sabe como é que é. Já a praia, ela é uma faixa de transição entre a terra e a água. É o espaço onde a areia encontra o mar ou o oceano. E que normalmente a gente associa ao lazer, onde a gente vai brincar, né? Fazer castelo de areia, tomar banho, se divertir com a família.
Muito legal, muito bom.
Legal. Muito bom, entendemos. Érica, e o tema do Dia Mundial dos Oceanos de 2026 é Áreas Marinhas Protegidas Robustas para o Nosso Planeta Azul. O que que são essas áreas protegidas, né? E por que que elas são tão importantes para a vida no planeta?
São extremamente importantes. Elas são regiões do oceano onde as atividades do homem são limitadas ou controladas para proteger a biodiversidade. E elas funcionam como verdadeiros refúgios da vida marinha. Existem áreas de proteção integral, onde a preservação ela é mais rigorosa, e aquelas de uso sustentável, onde pode ter uma exploração, mas tem que ser de maneira sustentável. E elas são fundamentais, porque elas protegem espécies ameaçadas. Hoje, uma a cada cinco das espécies que vivem nessas áreas estão ameaçadas de extinção, então é um número extremamente grande. Elas produzem oxigênio, ajuda a regular o clima e absorvem o carbono da atmosfera. No Brasil, a gente tem três grandes importantes dessas áreas protegidas, e que são os abrolhos, Fernando de Noronha e Alcatrazes. Se algum de vocês já visitou, já coloca um comentário aí que a gente gostaria de saber quem já visitou alguma dessas áreas protegidas. Eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque vou colocar um pouquinho de inveja em você, tá bom, Raul? Desculpa. Eu tive o grande privilégio de mergulhar na Grande Barreira de Corais da Austrália.
Legal.
que é a maior barreira de corais do mundo. E
Uau.
foi extremamente fascinante, foi uma experiência incrível, muito, muito incrível. A gente não consegue descrever com palavras. É extremamente lindo. É uma floresta tropical debaixo do oceano. É fantástico. E embora essas áreas, recifes de coral, eles ocupam menos de 1% do fundo marinho, eles sustentam cerca de 25% de toda a biodiversidade marinha. Então, é extremamente importante que a gente preserve esse berçário, né, para que serve para inúmeras espécies e também movimenta bilhões de dólares através da pesca e do turismo também.
Muito legal,
Oh,
hein?
deixa eu só pegar
Imagina uma
um gancho,
experiência.
Rhodes.
Pode falar, Raul.
Eu não sei se é verdade ou mito, Élica, que se a gente não cuidar do oceano e das espécies e enfim, de tudo que toda a vida, né, que existe ali no oceano, sem oceano não existe planeta Terra. Ele é tão importante para o ecossistema que a vida não seria possível sem ele. Isso é verdade? Porque a gente acha
Sim,
que não
com
tem nada a ver,
certeza.
né? Com a nossa vida, mas o oceano ele faz parte do ecossistema. Se a gente mata o oceano, né, mata a vida que tem nele, a gente também morre.
Sim, claro, com certeza. O oceano, ele é extremamente importante. Ele é chamado como ar condicionado da Terra, né? Porque ele absorve 90% do excesso de calor que é gerado pelo aquecimento global e que tem aumentado mais a cada década. Isso acontece porque a água ela tem uma capacidade impressionante de armazenar calor, sem sofrer mudanças bruscas de temperatura. E os oceanos, eles absorvem, além disso, eles absorvem 25% do gás carbônico que é emitido pelas atividades humanas. E a gente tem um verdadeiro herói que é invisível nesse processo, que é o fitoplâncton. O fitoplâncton, eles são organismos, são microscópicos. Eles vivem flutuando na água e eles realizam a fotossíntese. E eles produzem, exato, eles produzem mais da metade do oxigênio que a gente respira. E são a base de praticamente toda a cadeia alimentar marinha, né? São extremamente importantes. Quando a gente polui o oceano, que ele vai ali ficar turvo, e aí vai ficar difícil de fazer a fotossíntese, né? Porque precisa da luz. A luz precisa penetrar na lâmina d'água para que esses micro-organismos sejam capazes de fazer a fotossíntese. E como eu falei, eles também fazem parte da cadeia alimentar. Outros organismos se alimentam deles. Então, sem a existência desses micro-organismos, outros da cadeia alimentar também não sobreviveriam.
Interessante, eu estava estudando sobre os oceanos e eu fiquei impactada com a quantidade, a responsabilidade dele em relação à quantidade de ar, não é? Para que a gente respire melhor aí.
Sim.
Mais de 50%, gente. Algumas participações aqui com a gente. A Amélia, ela diz assim: quando eu olho para o oceano, imagino o movimento das águas, quando Deus separou as águas da porção seca na criação do nosso mundo. Oh, meu Deus do céu, que lindo, Amélia. Mais uma participação. Bom dia, eu moro em Guarapari, o mar, para mim, é só para olhar e me sentir bem. Entrar nele, não, 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 morro de medo. Aí a Rose continua falando aqui, me lembra milho e coco, porque eu vendi muitos anos na praia ali do Guarapari, ali onde muitos adventistas passam ali as férias. Muito
Já fui
bom,
lá, vamos.
já fui também, já fui também. Agora tem o Ricardo falando, quando ele pensa no oceano, ele pensa em tubarão, porque ele assiste muito filme de tubarão.
Nossa.
Mas vamos lá, ô Élica, você comentou. Eu vou deixar essa pergunta e você volta com a resposta, tá bom? Depois do intervalo, porque já está terminando o nosso primeiro momento. Você falou da poluição nos oceanos e a gente assiste muitas vezes assim reportagens, documentários. É muito comum a gente ver mostrando ali animais marinhos presos em sacolas plásticas, ingerindo resíduos de plástico. E essa situação ela é preocupante para a fauna. Mas os pesquisadores afirmam que o problema não é só sobre a fauna, que já é gravíssimo, que pode afetar a saúde humana. A gente estava fazendo umas pesquisas sobre essa questão do plástico. plástico, microplásticos. O que, que já se sabe, embora esteja em andamento ainda, investigação, o que se sabe sobre a relação entre o microplástico e o cérebro humano? Acho que dá tempo dela responder, não dá, Axa? O que você acha? Você responde para a gente, depois da sua resposta a gente vai para o intervalo. O que já se sabe?
Sim, com certeza. Durante muito tempo, como você já colocou muito bem, né, a gente acreditava que a poluição plástica ela era apenas um problema dos animais ali marinhos, né? Dos animais que estão no mar, as tartarugas, as baleias. E como você já comentou, a gente vê nos vídeos fotos, animais ali presos ou que ingeriram, né, os plásticos, os microplásticos. Mas o que acontece? Esse microplástico, ele descartado no ambiente, esse plástico, aliás, descartado no ambiente, ele se fragmenta em partículas minúsculas que a gente chama de microplásticos ou os nanoplásticos, né? E os pesquisadores da USP, eles encontraram esses microplásticos em tecidos cerebrais humanos, indicando que essas partículas elas podem entrar no sistema respiratório e ultrapassar barreiras naturais do organismo. Então, sim, existem pesquisas sérias que já mostram isso. Então, é extremamente... É uma questão também de saúde pública, tá? Outro estudo também da Universidade do Novo México mostrou que o cérebro ele pode acumular muito mais plástico do que os outros órgãos do corpo. Uau. Que é bastante preocupante. E os pesquisadores, eles observaram nesse mesmo estudo que concentrações maiores em cérebros de pessoas com doenças degenerativas foi encontrada, né? Em quantidades muito maiores.
Uau,
apesar, né, que existem ainda... necessidade de continuar estudando, né, sim, com o tempo para a gente ver aí a questão da causa e efeito.
Isso.
E outra coisa também, isso é bastante recente, tá? Aqui foi na segunda-feira que a ONU trouxe os dados mais recentes da expedição que é feita, e eles trouxeram nesse relatório que o número de espécies marinhas afetadas pelo plástico saltou de 1.400, que foi relatado nos últimos estudos, no último relatório, mas nesse último agora, que saiu na segunda-feira, na última segunda, foi registrado 4 mil espécies que houve o registro de microplásticos dentro de seus corpos. E são espécies, exato, então aumentou drasticamente, uhum. E são espécies que fazem parte da cadeia alimentar. Né, muitas vezes.
Isso
fazem parte da cadeia alimentar, de certa forma, esses microplásticos, eles vão voltar para a gente, salientando, então, a grande necessidade da gente fazer o descarte adequado e, principalmente, consumir, tentar reduzir ao máximo o consumo de elementos descartáveis.
Ok, gente, muito bom. Depois a gente volta, depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Já estamos de volta, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, nosso bate-papo falando sobre os oceanos. A gente está conhecendo cada vez melhor esse gigante. Agora aproveita para você pedir ainda no nosso programa o nosso guia de estudos Livre do Vício. Deixa eu conversar com você, quero ressaltar esse guia de estudos, porque ele é muito importante, ele já está fazendo diferença na vida das pessoas que estão fazendo. Não é revista, tá bom? Você nem precisa fazer cadastro. É um bate-papo, é uma conversa. A gente tem de um lado o conteúdo que o doutor César Vasconcelos, médico psiquiatra, aquele que apresenta o equilíbrio aqui, ele fez esse conteúdo, ele tem 40 anos de clínica, de atendimento. A gente tem de um lado ele e a gente tem do outro lado a pessoa que vai fazer. Quem vai fazer esse meio de campo? Assistente virtual bíblica da Rádio Novo Tempo, a Esperança. Então você vai digitar agora a palavra vício e você vai receber ali um link que vai cair lá no contato, no espaço da Esperança, mas um contato que já vai direto para esse assunto. Por isso que é importante você colocar para a gente aqui, mandar através do 12981510081 a palavra vício, tá bom? Lá você vai escolher qual vício que você quer. Você quer estudar sobre qual vício? São 6 lições e nós temos 8 vícios. Então, ali tem apostas. Vou falar alguns ali, olha, bem recorrentes aqui. Apostas, pornografia, tem o da bebida, do cigarro, das drogas. Mas também tem outros. Então, olha só que bênção. Você estava orando, pedindo a Deus um caminho, uma solução. Deus preparou esse material para esse tempo, para esse momento, como uma força, como uma orientação. É um espaço sem julgamento, tá bom? Você fica à vontade, é sigiloso. Então, você pode fazer esse guia de estudos como um dependente, uma pessoa que já está envolvida com vício, ou se você é familiar de alguém, está aí dentro da sua casa, a dor do outro é a sua dor, você está enfrentando, não sabe como lidar com uma pessoa viciada, dependente, esse guia de estudos vai te ajudar. É para você, tá bom? Você vai escolher se quer fazer como dependente ou codependente. De graça, mas tem que mandar o recado agora. Vamos lá, vício! 12981510081. A gente retoma a nossa conversa, a gente está batendo papo sobre os oceanos hoje, a vida dos oceanos, como ele influencia a nossa vida. A gente conversou agora sobre o plástico no cérebro. Raul, a gente dá continuidade com você.
Legal, vamos lá. Élica, você falou no bloco anterior, né, sobre essas questões aí dos microplásticos atingindo o cérebro, né, e relacionados com algumas doenças e tal. Uhum. Além do cérebro, estudos nacionais, até internacionais, também já identificaram partículas de plástico em placentas e até cordões umbilicais. O que que os cientistas sabem até o momento sobre os possíveis impactos dessa exposição para a saúde dos bebês?
Olha só, essa é uma das cobertas mais preocupantes dos últimos anos, que a gente tem encontrado, que a gente tem visto aí nas notícias, nos estudos científicos. Encontrar microplásticos na placenta e no cordão umbilical, significa que essas partículas, elas podem chegar ao bebê mesmo durante a gestação. Vocês lembram que na última pergunta eu comentei sobre o estudo que foi feito no Novo México, que a maior parte da concentração dos microplásticos estavam no cérebro de pessoas com doenças degenerativas, né? E agora a gente está falando desses microplásticos estarem sendo encontrados em placenta, em cordão umbilical de bebê. Então imagine, né, o quanto isso é preocupante para a saúde pública. E os cientistas, eles continuam estudando esses impactos ao longo do prazo. Existe preocupação com possíveis efeitos em relação a processos inflamatórios no sistema imunológico e o desenvolvimento dos órgãos dos bebês, né? Quando está se formando o feto. Mas ainda há muitas perguntas sem respostas, né? São estudos recentes, mas que a gente precisa estudar com mais profundidade e ao longo do tempo. E o simples fato dessas partículas terem sido encontradas em estruturas tão importantes mostra que reduzir a poluição plástica não é apenas uma questão ambiental, de forma nenhuma, é uma questão de saúde pública. Então, medidas precisam ser tomadas. E uma das coisas, assim, extremamente importantes, é por isso que o estudo científico, os estudos dos cientistas, é extremamente importante a informação. Eu sempre falo que o que nos salva é a informação. A gente precisa nos informar, buscar, ler, ver vídeos, porque é isso aí que vai nos ajudar a trazer mudanças, porque o que eu vejo é que falta orientação. O Brasil, o nosso país, precisa avançar muito em termos de informação, uhum, para poder avançar, uhum, nisso aí e a gente conseguir ter resultados melhores do que a gente está tendo no momento.
Sim, por isso o programa Vida e Saúde trazendo essa informação para a nossa audiência. Bom, agora a gente tem que começar a agir. Vamos começar a agir. Não é? Vamos nos ajudar, né? Ajudando o oceano, a gente está ajudando a gente. Supermercado. Que escolhas a gente pode fazer no supermercado? Escolhas simples, que vão impactar ali no oceano, que vão contribuir para a saúde do oceano.
Sim, vamos lá. Olha só, vamos partir para a ação, que realmente é o que importa, né? A gente tem que trabalhar juntos. E muita gente pensa que, imagina que proteger os oceanos existe grandes sacrifícios, né? Como você comentou antes no início, Rosi, ah, mas eu não moro, nem moro perto do oceano, nem moro perto de áreas costeiras, né? Mas todo mundo precisa trabalhar junto para a gente poder melhorar a situação que está acontecendo. As mudanças, elas são pequenas e elas podem sim começar no supermercado, tá bom? Lá no seu carrinho de compra. O que que a gente pode fazer? A gente pode levar sacolas reutilizáveis. Quando a gente vai principalmente comprar ali no hortifruti, né, que às vezes tem aquelas sacolas transparentes, a gente pode levar de casa sacolas reutilizáveis e não precisar pegar essas do mercado, né? Assim a gente vai estar descartando menos plástico ainda. Então a gente precisa também evitar produtos com excesso de embalagens plásticas e priorizar embalagens recicláveis, de vidro, que é integralmente reciclável, ou também de papelão, né? Como a gente já sabe, o plástico, ele demora 400 anos para se decompor. Então, é bastante tempo, bem mais do que a gente vive aqui na Terra. Então, sempre que possível, prefira vidro e papelão. Como eu já falei, os sacos reutilizáveis para frutas e verduras, né? Em vez daqueles saquinhos plásticos descartáveis. Também vale a pena priorizar produtos que são vendidos a granel, para evitar itens que contêm microfibras, plásticas também. Existe outra atitude extremamente importante, que é combater o desperdício de alimentos. Eu já falei sobre isso antes, e a gente realmente precisa evitar, né, o consumo excessivo. E às vezes se compra muitos alimentos que a gente talvez não precisaria trazer para nossa casa, né? E a gente pode aí também dar uma leve pincelada em relação à nossa saúde, né? A gente ter cuidado com os alimentos que a gente está consumindo, porque aí a gente também está descartando mais. Então, se a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente também vai estar, principalmente, cuidando da gente, cuidando do nosso meio ambiente. Então, quando a gente desperdiça comida, a gente também desperdiça água, energia e recursos naturais que são utilizados ali na produção. A gente volta todos os dias com o nosso bolso, né? E cada escolha de consumo ajuda a construir o mercado que a gente quer para o futuro.
Ok.
Beleza. E é impressionante aqui, aí no Brasil, Rose, quando a gente está aí no Brasil, a gente enche um saco de lixo assim por semana, sabe? Aquele sacão de lixo que a gente deixa na
Sim.
cozinha, a gente enche um por semana. Aqui é um por dia, Rose,
É
porque
mesmo?
tudo eles colocam no
No
plástico, tudo é
plástico.
embalagem, sabe? É tudo, mesmo coisa natural. Você ontem mesmo eu comprei um pepino, ele vem dentro de um plástico, aí vem
Sim.
com outro plástico dentro da outra embalagem, negócio de louco.
Uau! Que isso?
Entendeu?
Mesmo?
É. Então, em países mais, entre aspas, né, desenvolvidos, considerados mais desenvolvidos, tem muito, muito, muita embalagem, muito
Sim.
plástico, e tem que realmente, a gente precisa tomar uma atitude, né, enquanto não vem de cima. É, mas, Élica, quando a gente pensa na falta de saneamento básico, geralmente a gente lembra do mau cheiro, né, do esgoto a céu aberto, de doenças, né, que podem ocorrer. Mas qual que é a relação entre o esgoto produzido nas cidades e a saúde dos oceanos?
Esse é um dos maiores problemas que acontece, porque a falta de saneamento básico no nosso país é muito grande, infelizmente. Quando ali os governos, infelizmente, né, acontece que vamos se preocupar aqui, deixar a orla bonitinha, né, e várias outras estruturas, né, para chamar a atenção do turismo, mas o saneamento básico, ele precisa ser primordial, ele precisa vir primeiro de tudo, ele é prioridade. E aí o que que adianta ter ali uma orla toda bonitinha, enfeitada, mas com uma placa dizendo impróprio para o banho, por conta de contaminação da água, por falta de saneamento básico, né? Então tá tudo conectado. Existe uma frase muito conhecida entre os ambientalistas que é: o rio é o caminho para o mar. O esgoto, ele não desaparece quando ele sai da nossa casa.
Eita.
E, se ele não for tratado adequadamente, ele vai para os córregos, ele vai para os rios e mais tarde ele vai chegar nos oceanos. Isso vai provocar a contaminação da água, a proliferação excessiva de algas, a redução do oxigênio disponível e a mortandade dos peixes, né? Então, é um grande problema. E vou falar para vocês que é algo que eu fiquei, né, fazendo os meus estudos também. Isso também foi nesse último relatório que foi trago na segunda-feira pela ONU, e algo que ainda não tinha acontecido. Ele identificou pelo menos 56 substâncias farmacêuticas presentes nos oceanos. Isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez no relatório de expedição oceânica. São resíduos de medicamentos que chegam na água através da urina, né? Ou do descarte incorreto de remédios, né? Ah, eu termino essa cartela, não vou finalizar, aí eu faço descarte inadequado. Em algum momento ele vai chegar nos oceanos, né? E essas substâncias, elas estão sendo absorvidas por peixes e outros organismos marinhos. Por isso, o saneamento básico é uma questão ambiental, econômica e de saúde pública que precisa ser tratada. Nós, como população, precisamos exigir dos nossos governos para que haja uma mudança em relação a isso. E nós, como população, também precisamos fazer a nossa parte, né?
Ok. Participações aqui no programa. Quando eu penso em oceano, eu penso em imensidão. Percebo como somos pequenos e como não temos noção do poder de Deus. Ok, a Adri está participando com a gente. Sou apaixonada pelo oceano, mar e vida. Participação da Cristina. Obrigada pela participação, queridos ouvintes. E a gente vai investigando, investigando. Você sabe algo que a gente ficou assim, pensativo? Nós ficamos pensativos aqui, estudando sobre os oceanos, a gente viu que até o hábito de lavar roupas pode impactar oceanos. Como é que isso acontece? E o que que a gente precisa fazer como uma medida de proteger, para reduzir esse problema?
Sim, com certeza. Muitas pessoas não sabem, mas boa parte das roupas modernas, ela é feita com fibra sintética e como poliéster, o nylon e o elastano. E esses materiais, eles são derivados do plástico. E o que que acontece? Durante a lavagem, essas pequenas fibras, elas se desprendem do tecido e seguem pelo esgoto, né? E como a gente já falou, esgoto com ali sem o saneamento básico correto, né, para chegar no oceano. Muitas delas, dessas fibras, elas conseguem atravessar os sistemas de tratamento e acabam chegando nos oceanos. E o que que a gente pode fazer para reduzir esse problema? Anota aí, pega o lápis e papel. Utilizar lavagens, evitar lavagens desnecessárias, utilizar ciclos mais curtos, isso vai ajudar na economia também, no bolso de vocês, tá bom? Preferir água fria, usar o sabão líquido ao invés do em pó, tá bom? Isso também ajuda bastante. E dá preferência, quando possível, a fibras naturais, como o algodão e o linho. São mudanças simples, mas que podem ajudar a reduzir a quantidade de plástico lançada no meio ambiente, nos nossos oceanos.
Muito bem, muito bem, muito
Legal.
bem. Raul, você.
Muito bom. Inclusive, né, essas roupas aí que você mencionou são até melhores para a saúde, né? Eles não são disruptores metabólicos. Acho que a gente já falou disso aqui em algum programa. Mas vamos lá. Um estudo da Universidade da Califórnia, Érica, aponta para que os impactos sobre os oceanos podem até dobrarem até 2050. Entre os fatores analisados está o aquecimento das águas. Quais são as consequências desse fenômeno para o planeta e para a população?
São extremos. O estudo, esses estudos, eles alertam para um cenário extremamente preocupante. E se a gente continuar pressionando os oceanos como a gente está no ritmo agora, os impactos, eles podem dobrar até 2050, né? E se a gente for olhar, a gente não está tão longe disso, né? E o que que isso significa? Isso significa mais secas, mais enchentes, mais ondas de calor e mais eventos climáticos extremos. A gente também pode ter prejuízos para a pesca, a redução da biodiversidade, a ameaça à segurança alimentar de milhões de pessoas. Muitas pessoas dependem ali da pesca para sobreviver, né? E uma vez que a gente tem essa alteração no clima, vai ali afetar diretamente a produção de alimento. E um dos eventos mais visíveis que a gente tem visto no aquecimento dos oceanos é o branqueamento dos corais. Se a gente for comparar, eu gosto muito de comparar com a nossa saúde. O que que acontece quando a gente fica doente, quando a gente tem alguma infecção, alguma inflamação? Um dos primeiros sintomas é a febre, né? O aumento de temperatura no nosso corpo, e com o oceano não é diferente. O oceano, ele está cada vez mais quente, ele tá, tem acontecido esse aquecimento de oceanos de maneira muito grande. E esse ano, não sei se alguns ouvintes ou se vocês já ouviram falar, o El Niño, esse ano ele está bastante previsto para acontecer a partir do segundo semestre. E ele, a previsão é de que ele venha com muito mais força. Em 2023 e 2024, a gente presenciou essa força do El Niño, e naquele ano não estava previsto um aumento de temperatura como está previsto agora. Agora a previsão é de muito maior. E a gente, como eu comentei também, que os efeitos mais visíveis é o branqueamento de corais. Quando eu estive na Austrália, eu já presenciei, eu vi realmente lá na Grande Barreira de Corais, vi uma grande extensão de corais, de recifes de corais já perdidos. E sem essas, o que que acontece? Quando a temperatura da água, ela sobe além do normal, esses corais, eles entram em estresse e eles expulsam essas algas microscópicas, que são as zooxantelas, e elas é uma um depende do outro para sobreviver, né? E quando o coral entra em estresse, ele expulsa essas algas microscópicas que vivem nessa associação biológica, e sem essas algas eles perdem a cor, eles enfraquecem e morrem.
Sim,
Então
ok.
esse aquecimento dos mares, esse aquecimento dos oceanos tem trago esse branqueamento dos corais. E como a gente já comentou anteriormente, as barreiras de corais, os recifes de corais, são extremamente
Sabe.
importantes para a biodiversidade do nosso planeta, bem
Ok.
como também a nossa saúde.
Muito bem, a gente tem só um minuto, Élica, e a gente queria que você citasse só um exemplo de algum projeto ou de alguma região que conseguiu recuperar alguma área degradada e devolver vida a ecossistemas marinhos que antes estavam ameaçados. Mas a gente só tem um minuto.
Eita, então vamos lá. Sim, um dos exemplos mais impressionantes que aconteceu foi no México, em um local chamado Cabo Puno. Essa região, ela sofreu danos durante anos com a pesca excessiva. E os próprios pescadores, eles decidiram então mudar a história, porque não tinha mais peixe para pescar. Eles então se reuniram com os cientistas do local e ao governo para transformar a área em um parque marinho protegido, como a gente já comentou antes. E poucos anos depois, 30 anos, a biomassa de peixes aumentou
Uau.
460%. Foi um
Uau.
número muito
Que
grande.
legal.
Tubarões, tartarugas, arraias e diversas espécies puderam retornar ali àquele local. E o mais interessante é que a economia local também melhorou. O turismo sustentável, ele passou a gerar mais renda do que a exploração predatória dos recursos naturais. E esse caso, então, nos mostra que a conservação e o desenvolvimento econômico, eles podem caminhar juntos, que muitas pessoas acreditam que não, né? Mas é um mito. Podem e devem andar junto. A
Muito bem.
conservação da biodiversidade e o desenvolvimento econômico precisam caminhar juntos.
Ai, gente, então temos esperança, Raul, temos esperanças. A gente tinha muitas outras perguntas, muitos outros pontos para a gente conversar, mas o horário não permite para a gente, né? Mas isso é para deixar o nosso ouvinte com gostinho de quero mais. Assista um documentário sobre oceanos, vai mudando aos pouquinhos alguns hábitos em casa, você vai estar contribuindo diretamente.
Posso deixar uma dica bem rapidinho, ali.
30 segundos.
Pronto, tem várias instituições, Coral Vivo, Sea Shepherd, WWF Brasil, são instituições sérias. Visitem lá o site deles, Instagram, assistem vídeos, se informem. A informação pode nos salvar com as nossas ações também.
Obrigada, minha querida. Deixa seu contato mais uma vez. Em breve a gente vai voltar para conversar.
@Elica_Bill.
Ok, obrigada. Siga a Élica, hein?
Direct.
Sigam a Élica, querido ouvinte. Raul, você tem 30
Muito
segundos,
obrigada.
Raul, de presente.
Exato. Obrigado, Élica. Quem começou o programa achando que oceano não tinha nada a ver com a nossa saúde,
tá
se enganou redondamente.
Verdade.
Obrigado, Élica, que Deus te abençoe. Miqueia 7,19, tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, amém. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer, leisdoemagrecimento.com.br. Um abraço.
Muito bem. Rosa. Até amanhã, Raul. A gente se vê amanhã aqui no nosso programa Vida e Saúde. Querido ouvinte, você é o nosso convidado especial. Muito obrigada pelas perguntas, tá bom? Vem chegando aqui playlist da gravadora Novo Tempo e NT Notícias. Até amanhã. Música.